ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu claro, a temperatura é de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2016. Avalia BH, prova que media desempenho de alunos da rede municipal é suspensa pela prefeitura. A justificativa é reformulação. 2 bilhões, esse é o valor da economia que o governo de Minas pretende fazer com cortes de despesas e revisão de contratos. Liberdade para os rios, colunista de questões metropolitanas, elogia projeto de lei que proíbe a canalização de rios e córregos da capital. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Com déficit de quase 9 bilhões de reais, o governo de Minas Gerais anuncia corte de gastos na máquina pública para tentar equilibrar os gastos do Estado. 2 bilhões é o montante que vai ser economizado. As informações com Maria Dulce Miranda.
Minas Gerais vai passar por um contingenciamento de 2 bilhões de reais. A informação foi dada pelo governador do estado, Fernando Pimentel, em entrevista coletiva no Palácio da Liberdade. De acordo com o governador, o estado tem operado com déficit de caixa desde 2013 e a situação se agravou no ano passado, tornando a situação do estado a pior nos últimos 30 anos. Acompanhado pelo secretário de Planejamento, Evaristo Guimarães, da Fazenda, José Afonso Bicalho, e do secretário de Governo, Odair Gomes, o governador afirmou que atualmente o déficit do governo é de 8,9 bilhões de reais e que espera que 2 bilhões, que serão contingenciados, sejam utilizados integralmente na redução dos gastos. Conforme esclarecido na coletiva, os cortes serão no custeio. Conforme esclarecido na coletiva, os cortes serão no custeio de setores do governo como esportes, turismo e desenvolvimento econômico, por exemplo, e não vão impactar a prestação de serviços, conforme explica o governador.
Nós vamos nos desdobrar para que esse corte não signifique nenhum prejuízo para a população do ponto de vista da prestação de serviços públicos, né? Nem na saúde, nem na educação, nem na segurança. Nós estamos cortando basicamente custeio, mas naquelas áreas, naqueles setores onde esse corte não impactará na prestação de serviços. Isso vai exigir um empenho grande da nossa equipe.
O setor de educação vai receber recursos a mais, 125 milhões de reais. Já saúde e segurança vão ter corte em despesas que estão acima do teto estabelecido. A segurança pública vai ter redução de 360 milhões e 353 mil reais e a saúde de 198 milhões e 976 mil reais. O secretário de Planejamento e Gestão explica que o aumento é uma tentativa de chegar ao investimento que é estabelecido por lei para a educação.
Na verdade, a gente faz um cálculo que tem que ser permanentemente atualizado para dar conta de cumprir. E quando eu digo cumprir, não é cumprir contabilmente, não é cumprir de verdade 25% do orçamento do Estado, das receitas correntes líquidas, do que determina a lei, para a educação. Então nós vamos fazendo esse ajuste, mas dos quase 9 bilhões, mais ou menos o valor dos 25%, mais de 7 bilhões é folha de pagamento. É uma área, evidentemente, com todas as dificuldades, intensiva em mão de obra.
Apesar do contingenciamento nos gastos, o secretário de Planejamento e Gestão, Elvésio Guimarães, afirmou que não haverão demissões no Estado e explicou que as mudanças previstas alteram os parâmetros de reajuste de contratos de prestação de serviço.
Nesse momento, o que nós estamos fazendo é um esforço na área do custeio da máquina. Então nós estamos exigindo de todas as secretarias, mais um exemplo, por exemplo, não existe mais reajuste automático de contratos, não, INPC foi 10%, reajuste em 10%. Não existe mais isso no Estado a partir de 2015. Todos os contratos estão sendo negociados, estamos vendo que isso gera resultado, mas não afeta diretamente a prestação de serviço.
O secretário ainda explicou que 90% dos cortes do governo não podem ser alterados, pois somente 10% são despesas discricionárias, ou seja, de gestão de governo. Ele ainda afirmou que as dívidas do governo com a União estão sendo renegociadas. Com produção de Natália Andrade, repórter Maria Dulce Miranda.
Educação.
Prefeitura de Belo Horizonte suspende o Avalia BH, prova utilizada para medir o desempenho dos alunos da rede municipal. A justificativa não é corte de verbas, mas atualização do processo. A repórter Soraya Fidelis tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, as 189 escolas da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte não vão mais mesmo aplicar as provas do Avalia Brasil, cuja aplicação ocorria desde 2008, né, aos estudantes do terceiro ao nono anos do ensino fundamental, 3 vezes por ano. O exame escolar, Vinícius, ele foi suspenso pela Prefeitura, que pretende implementar um novo sistema de avaliação. Com a mudança, a Prefeitura vai economizar mais de 4,5 milhões de reais por ano. A maior parte desse valor era gasto com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é a entidade, né, a instituição de ensino superior que elaborava as questões do Avalia BH. As escolas também, Vinícius, tinham um gasto de caixa próprio que girava em torno de R$ 1.000 toda vez que o teste era aplicado. Esse valor ele variava conforme o número de alunos por unidade. Eu conversei agora pela manhã com a gerente de coordenação política e pedagógica e de formação da Guimar Brandão, da Prefeitura de Belo Horizonte, e ela esclareceu que o Avalia BH foi concebido no momento em que era preciso fazer uma intervenção específica na rede municipal para um diagnóstico mais apurado dos estudantes. Para se ter uma ideia, em 2009, 75% dos alunos do nono ano estavam abaixo do básico, mas após essa série histórica, segundo a gerente, era preciso então dar um salto de qualidade. Por isso, o programa Avalia BH de fato está suspenso, mas segundo a gerente de coordenação da política pedagógica e de formação, Dagmar Brandão, em nada a suspensão afeta a qualidade da educação, e mesmo porque a prefeitura já vai contar com um novo sistema de avaliação e também as avaliações externas estão mantidas.
Esse programa hoje ele se estende para uma série de braços. A gente tem constituído um portal de avaliação que vai ajudar os professores a trabalhar com as avaliações diagnósticas, a ter resultados dos estudantes. A avaliação sistêmica a gente mantém com o ProAlfa, com a ANA, com a Prova Brasil e com o ProEB. E a gente ainda coloca como possibilidade 2 avaliações diagnósticas para toda a rede municipal durante cada ano. A gente não está suspendendo porque a gente quer economizar. Por com certeza esse valor vai ser investido em outras políticas pedagógicas.
Eu conversei também, Vinícius, com o representante do Sindrede, que apoia o fim do exame escolar. Para o diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte, o Anderson Rocha, há um excesso de provas para os estudantes e esse dinheiro que vai ser agora cortado, né, economizado pela prefeitura, deve ser aplicado em outras áreas dentro da própria rede de educação municipal para melhorar a qualidade do desempenho dos alunos.
A LDB, ela incentiva que haja uma consciência maior das especificidades locais. Será que o IDEB, o PROEB, a Provinha Brasil captam as...
Bom, Soraya, nós tivemos um problema aqui, a gente colocou outra sonora. Agora a gente vai ouvir mesmo a fala do Anderson do Sindrede.
A gente praticamente está formando uma geração para fazer prova. E o próprio professor, ele cumpre essa função, que ele tem que fazer a avaliação trimestral dos estudantes. E a nossa principal crítica, que era um valor em torno de mais de 4 milhões de reais gastos com esse tipo de avaliação, o retorno, de fato, não ocorria. Então, ao nosso ver, era uma prova que estimulava apenas o ranqueamento, mas não trazia efetivamente o retorno em relação àqueles estudantes que andavam profissionais.
Vinícius, agora sim, né? Então vamos escutar o professor com quem eu conversei também pela manhã, além da gerente lá da prefeitura, a Dagmar, e também o representante do Sindrede. É o professor emérito da UFMG e professor também na PUC Minas, o Carlos Roberto Jamil Cury, que na avaliação dele podem existir alternativas para resolver esse problema de excesso de provas para os estudantes, sem que houvesse, então, essa necessidade de suspender uma avaliação interna. Uma opção, segundo o especialista, é aplicar o teste apenas uma vez por ano, ao invés de três. E, segundo Jamil Cury, com a suspensão do Avalia BH, perde-se a oportunidade de ter uma avaliação mais próxima da realidade da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte.
A LDB, ela incentiva que haja uma consciência maior das especificidades locais. Será que o IDEB, o PROEB, a Provinha Brasil captam as diferenças de um município? Agora, é evidente que os estudantes estão sendo também submetidos a muitas provas. Eu possa pensar que três vezes ao ano devesse também ser repensado em função de uma avaliação apenas anual, de alguma maneira manteria o comum, mas de outro lado haveria um Avalia BH tentando captar as peculiaridades e as diferenças.
E por fim, Vinícius, eu tentei conversar com o representante do Conselho Municipal de Educação. O conselho não foi ouvido, pelo menos até por agora, sobre essa suspensão por parte da Prefeitura de Belo Horizonte, e em função disso não tem uma posição nem uma avaliação sobre este assunto, já que vai fazer a primeira reunião plenária em março. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
Meio Ambiente.
Polícia Civil de Minas apresentou hoje à tarde o resultado do primeiro inquérito policial sobre o rompimento da barragem de Fundão, de propriedade da Samarco. O inquérito vai ser divulgado após duas dilações concedidas pela Justiça, cujo prazo terminaria no dia 12 de março. A estrutura se rompeu em 5 de novembro do ano passado e deixou 17 mortos, 2 desaparecidos e 725 pessoas desabrigadas. Ontem, a Justiça Federal determinou o bloqueio de R$500 milhões a Samarco para assegurar medidas para recuperar a cidade de Barra Longa, uma das mais afetadas pelo rompimento da barragem. Entre os prejuízos causados ao município, houve devastação do distrito de Gesteira e destruição de equipamentos públicos, obras de infraestrutura, rede de saneamento e de abastecimento de água, além de escolas.
De olho na cidade.
Cobrança de taxas para fazer fotos e filmagens em parques municipais geridos pela Fundação Zoobotânica pode ser proibida. É o que propõe um projeto de lei que recebeu parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas da Câmara Municipal. O Parque Ecológico da Pampulha, por exemplo, cobra R$ 170 pelo serviço. Já a Diário do Salão Vermelho do Memorial Minas-Japão custa R$ 3.000. O projeto já está pronto para ser votado em primeiro turno no plenário. Servidores, agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte paralisam as atividades durante todo o dia de hoje. As categorias questionam as funções atribuídas aos servidores nos mutirões de combate ao Aedes aegypti e cobram também a aplicação da lei do piso salarial para ambas as categorias, além de agilidade na negociação do plano de cargos, carreiras e salários. Os bairros Belvedere, das Mansões e Santa Lúcia, que tiveram abastecimento de água interrompido ontem, já tiveram a água normalizada, o fornecimento normalizado nesta manhã de terça-feira, é o que informa a Copasa. O sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento de água de parte da região metropolitana, opera com 47,5% de sua capacidade hoje, o mesmo nível dessa segunda-feira. Entre os reservatórios, Rio Manso tem 58,9%, Vargem das Flores, por sua vez, recuou de 50,7% para 50,3% da capacidade e Serra Azul se manteve estável em 27,1%.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos de Belo Horizonte, na região central. A gente vê um pouquinho mais de movimentação no cruzamento da Amazonas com contorno. Também motoristas que passam pela Pouso Alegre no cruzamento com a Itajubá vão encontrar o trânsito mais complicado ali, principalmente para quem está indo para a região da Avenida do Contorno. Na Rádio Gabalha, lentidão no sentido centro entre a Contorno e o Hospital Madre Teresa. Agora são 12h47, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco tem a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor.
Jornal UFMG. Eletrônica.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
12h47.
Economia.
O publicitário João Santana e sua esposa Mônica Moura chegaram ao Brasil às 9h20 da manhã de hoje, com desembarque antecipado ao horário previsto anteriormente, que era às 10 da manhã, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O casal seguiu então para a Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Eles tiveram a prisão decretada na 23ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Acarajé. Nesta fase, investigada a relação entre João Santana e a empresa Odebrecht. A vinheta no seu Economia. Agora sim a gente fala sobre economia. É que a prévia da inflação oficial medida pelo IPCA 15, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, ou seja, dos primeiros 15 dias, teve variação de 1,42% em fevereiro e ficou meio ponto percentual acima do 0,92% da taxa de janeiro, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. É o maior aumento para meses de fevereiro desde 2003, quando registrou 2,19%. No ano, o acumulado já está em 2,35%. Alimentação e bebidas, transporte e educação estão entre os destaques na subida dos preços. Nos alimentos, cenoura, cebola e tomate são os principais vilões da inflação.
Política.
A presidenta Dilma se reuniu hoje com a diretora-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan. Ela vem ao país para discutir a situação da epidemia do vírus Zika e a possível relação com os casos de microcefalia. Após o encontro com Dilma, Chan deve seguir para o Recife, pois Pernambuco registra o maior número de casos de microcefalia do país. Mais tarde, Dilma tem encontro marcado com a vice-presidenta da Argentina, Gabriela Michetti, sua primeira visita ao país depois de ser empossada. Agora há pouco, Michetti almoçou com o vice-brasileiro Michel Temer no Palácio do Itamaraty.
Questões metropolitanas.
E a partir de agora está proibido canalizar rios em Belo Horizonte. A medida já foi aprovada na Câmara Municipal e só depende da sanção do prefeito Márcio Lacerda. A ideia é permitir que cursos d'água, córregos, ribeirões continuem o seu curso normal sem passar por processo de canalização e que sejam mais preservados a partir de então. O colunista de questões metropolitanas, professor Roberto Montemor, que é pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional do UFMG, comenta a proposta. Professor Roberto Montemor, semana passada a Câmara de Vereadores aqui de BH aprovou um projeto de lei do vereador Arnaldo Godoy que proíbe a canalização dos córregos e rios que ainda não foram canalizados em Belo Horizonte. A gente tem grandes exemplos aí de córregos canalizados. O principal é o Ribeirão Arrudas, né, que foi completamente tampado ao longo da Avenida dos Andradas e ainda segue aí sendo coberto em outras áreas da cidade. Como é que você vê essa tentativa de preservar os poucos rios que sobraram e que ainda estão integrados à vida da cidade?
Olha, eu vejo com os melhores olhos possíveis. Acho que isso é um avanço muito significativo. Acho que o Arnaldo Godoy merece ser parabenizado por essa iniciativa e a Câmara também elogiada por ter aprovado isso. Acho que isso pode dar origem a um processo de resgate, né, dos rios. Belo Horizonte, além do Arrudas, além do Onça, esses ribeirões maiores, né, os rios maiores, tem uma... me falaram o pessoal do Projeto Manuelzão que são 1000 córregos aqui dentro, né, que alimentam essas duas bacias. E eu já tinha até proposto algumas vezes, meio de brincadeira, mas muito a sério, né, que se pintasse esses rios para a gente saber onde é que eles estão, né? E é interessante porque esses dias eu vi em São Paulo um movimento grande que eles estão fazendo isso no Vale do Anhangabaú, né, toda aquela região central de São Paulo, mostrando inclusive que aquilo ali, São Paulo existe porque é o encontro do Anhangabaú com o Tamanduateí, né, que alimenta a bacia do Pinheiros e do Tietê, enfim, estão pintando de azul os esgotos e as tampas de esgoto e de bueiros, e pintando os peixes, botando placas dizendo o rio não é esgoto, não sei o quê. Eu acho que nós estamos vendo, já falamos disso aqui, né, outras vezes, quer dizer, o renascimento, o resgate da natureza, né? Não dá mais para pensar a cidade como alguma coisa completamente separada da natureza, e a presença dos rios é fundamental, né? Alguns trabalhos já foram feitos, né, importantes. Uma artista plástica, a Isabela, fez um trabalho bonito aí ouvindo o som dos rios ali perto do mercado, né, particularmente, fazendo um trabalho de artes plásticas muito significativo que andou pelo Brasil. Existe um pessoal na universidade também trabalhando com esse tipo de coisa. Nós propusemos na região metropolitana a reestruturação metropolitana a partir do resgate dos rios e das áreas verdes, né, a tal da trama verde-azul, que seria exatamente tentar repensar a reestruturação da região metropolitana a partir da recuperação e valorização dos cursos d'água, né, e dos verdes, e agregando a isso aí elementos culturais, históricos, importantes, arquitetônicos, parques, praças, etc. Eu acho que esse é um movimento que o mundo inteiro está fazendo, né? Então, nesse sentido, essa iniciativa da Câmara de Belo Horizonte é extremamente bem-vinda e acho que ela pode ter um impacto muito significativo na região metropolitana.
Isso custaria muito dinheiro para poder se recuperar esses rios a partir do tratamento de esgoto? Esses rios que estão, inclusive, os que já foram tampados, foram canalizados, estão bastante degradados, né?
Viraram esgoto, viraram esgoto. Evidentemente, isso é um trabalho de médio prazo, né? Você tem várias formas. A primeira é parar de jogar esgoto no rio, né? Quer dizer, se você quer despoluir, a primeira coisa é essa. A segunda seria um processo de despoluição, né, que pode ter, hoje em dia você tem bactérias, você tem coisas que comem o esgoto, né? Você tem uma série, se a gente avançar em termos de pesquisas, em termos mesmo de resgate, de propostas nesse sentido, eu acho, me parece, sem maiores estudos, etc., que é perfeitamente factível. Nós temos várias maneiras de lidar com isso. Acho também que nós temos que repensar a questão do esgoto, quer dizer, essa coisa de juntar o esgoto todo num lugar único, fazer uma estação de tratamento e ajudar no rio, nem sempre é a melhor solução, né? Você tem formas de lidar com esgoto que passam pela fossa séptica, que passam pelo tratamento em filtros de menor capacidade. Então, em áreas menos densas, você pode dar soluções mais descentralizadas que não implicam nesses custos altíssimos da solução centralizada. A gente assume muitas vezes no planejamento urbano, né, que estar ligado à rede de esgoto é a melhor situação que existe. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade nos condomínios, isso não é verdade nas regiões menos densas, isso não é verdade em todas as situações.
Entendi, professor. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu espero que isso tenha bastante divulgação e que tenha um certo impacto na região metropolitana, né? Cidades, desde Contagem e Betim, que tem aí uma concentração industrial muito grande e que tem rios importantes e córregos importantes, cortando, inclusive com impactos em Belo Horizonte, como é o caso da Lagoa da Pampulha, né? Mas também as cidades ao norte, né? Vespasiano, Lapa, São José da Lapa, Lagoa Santa, que tem um problema sério também nessa direção e que tem todo esse impacto do lazer. Espero que isso tenha um efeito de encadeamento aí nessas cidades.
Tá certo então. Professor Roberto Montemor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. E na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Ótimo, Vinícius. Até semana que vem.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta ou outras colunas lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:57, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, tem informações importantes para estudantes da UFMG e também tem a polêmica de um grupo que quer entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para pedir autorização para o aborto em casos de microcefalia.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo o ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Louca sintonia, e é bom brilhão, bebê, é bom brilhão.
Maldade, onde está a maldade? Na fantasia do louco ou na brutalidade da sociedade?
Louca sintonia, que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG.
12:58.
Por dentro da UFMG.
O UFMG divulga hoje a escala de atendimento para registro acadêmico definitivo e matrícula presencial dos selecionados para o primeiro semestre via SISU. Os candidatos aprovados devem realizar esses procedimentos nesta quinta, sexta e na próxima segunda-feira no Campus Pampulha e no Instituto de Ciências Agrárias, em Montes Claros, seguindo a data e horário indicados na escala. É preciso apresentar documentos como RG e certificado de conclusão do ensino médio, fotografia 3x4 recente e declaração de que não ocupa vaga em curso de graduação de outra instituição pública de ensino superior. Todas as informações estão em www.fmg.br/sisu. Quem for classificado para o segundo semestre deverá aguardar as orientações de registro e matrícula. E atenção, veteranos de graduação da UFMG, a terceira fase da matrícula, que consiste no envio de requerimentos de atividades de formação livre para o primeiro semestre, vai ser realizada hoje e amanhã. São disciplinas de formação livre aquelas que não fazem parte do currículo obrigatório. Entre as principais disciplinas oferecidas neste semestre estão Saberes e Fazeres do Povo de Axé, Saberes da Capoeira Angola, Racismo e Antirracismo no Brasil e Prática da Comunicação Pública da Ciência. Podem solicitar matrícula alunos veteranos de todos os cursos de graduação da UFMG. Saiba mais em www.ufmg.br.
Saúde.
Grupo quer entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para pedir autorização para abortos em caso de microcefalia. A repórter Soraya Fidelis tem mais informações.
Aborto de fetos com microcefalia devido à infecção pelo Zika vírus vai parar no Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação que está sendo elaborada pelo ANIS, Instituto Nacional de Bioética. A mesma entidade entrou no STF com uma ação semelhante para fetos anencéfalos em 2004. 8 anos depois, em 2012, a Suprema Corte liberou a interrupção da gravidez por 8-2 por entender que não havia uma vida a ser protegida. Desta vez o debate vai ser diferente, pois a microcefalia é um mal incurável, mas o bebê sobrevive na maioria dos casos. O Instituto Nacional de Bioética argumenta que a ilegalidade do aborto e políticas públicas de saúde falidas na erradicação do mosquito Aedes aegypti ferem a Constituição Federal em 2 pontos, direito à saúde e direito à Seguridade Social. A professora do Departamento de Filosofia da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Thelma Bichal, elogia a ação do ANIS e reforça que autorizar o aborto não é levar as mulheres a fazê-lo.
Não estamos falando de matar bebês, não há um projeto de melhora de espécie, não é obrigatório, não há uma ideia do que deve ser o perfeito ou imperfeito. Então, eu acho que a ação é muito boa. Eu sou a favor da interrupção da gravidez com a infecção, porque é a possibilidade do desenvolvimento da doença e você pode, vamos dizer, prevenir antes que a gravidez se desenvolva.
O ANIS faz parte da Rede Feminista Nacional de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos, que apoia a ação. A secretária executiva da rede, Clair Castilhos, afirma que não dá para prever qual vai ser o entendimento dos ministros do STF e esclarece que legalização não é obrigação.
A gente defende a questão de deixar legalizada a possibilidade do aborto ou da antecipação terapêutica do parto, mas como um direito de escolha da mãe ou dos pais, da criança, né? E não como uma obrigatoriedade de gestar e parir uma criança que sabidamente vai vir com problemas e que não poderá exercer também, como cidadã, o pleno direito da sua vida saudável na sociedade.
A interrupção da gestação, em casos de microcefalia, é só um dos pontos da ação da ANIS, que vai focar em eixos que garantam os direitos das mulheres à saúde, além de uma política sexual e reprodutiva mais ampla. O documento vai cobrar do governo ações de vigilância sanitária e garantia de inclusão social de crianças com deficiência ou má formação por conta da microcefalia. A secretária da rede, Clair Castilhos, destaca a vulnerabilidade específica de mulheres pobres, já que a epidemia do Zika ainda se concentra em áreas carentes do país, especialmente no Nordeste. A mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo defende que o governo precisa garantir que o SUS, Sistema Único de Saúde, dê mais condições para as mães que têm filhos com microcefalia.
Essa garantia deve ser eficaz e mantida pelo Sistema Único de Saúde. As mulheres, e aí também entra as crianças e os homens, enfim, que sofrem o agravo provocado pelo Zika vírus, são pessoas pobres das periferias que moram em aglomerados urbanos em péssimas condições de moradia e sem acesso a saneamento básico.
Longe de ser unanimidade no país, o debate sobre aborto para fetos com microcefalia já está gerando polêmica entre juristas, ativistas e sociedade civil. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a FEB, Federação Espírita Brasileira, o FENASP, Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, que inclui o Movimento Brasil Sem Aborto, defendem categoricamente que as interrupções em gestações de fetos com microcefalia ou outras malformações são inaceitáveis sobre qualquer aspecto. Atualmente, a legislação brasileira só permite o aborto em caso de estupro, risco de vida da mulher e quando o feto é anencéfalo. Repórter Soraya Fidelis.
Agora 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Gustavo Cunha, a coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.